Jornal Câmara dos Deputados.
Uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro é ilegal, diz deputado.
Projeto vai garantir mais segurança nas transações imobiliárias.
Parlamentares criticam invasões e pedem reforma agrária.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, manifestou a preocupação do Partido Liberal com as invasões de terras produtivas e de empresas patrocinadas pelo MST.
Lincoln Portela defende a implantação de uma reforma agrária definitiva para evitar o derramamento de sangue no campo.
Cátia Abreu, do PFL do Tocantins, acusou o governo federal de ser complacente com as afrontas à lei praticadas pelo MST, que apoiou a invasão das terras da empresa Klabin, uma das maiores indústrias de papel e celulose do Brasil.
A deputada considera extremamente grave que o MST não tenha nenhuma avaliação sobre a produtividade das terras da Klabin. Para Cátia Abreu, o governo precisa agir com firmeza para evitar uma guerra no campo.
João Alfredo, do PT cearense, ressaltou que existem 4 milhões de famílias de brasileiros sem terra, enquanto os grandes proprietários se armam para impedir as reivindicações legítimas dos trabalhadores.
João Alfredo enfatiza que o processo de desenvolvimento agrícola do país tem se dado pelo avanço do agronegócio sobre a pequena propriedade, contribuindo para ampliar a concentração de renda no meio rural.
Fátima Bezerra, do PT, destaca o compromisso do governo Lula com a reforma agrária ao lançar no Rio Grande do Norte o Programa Nacional de Crédito Fundiário, parte integrante do Plano Nacional de Reforma Agrária.
Segundo Fátima Bezerra, foram investidos cerca de R$ 146 mil na compra de uma área de 660 hectares para 30 famílias. Outros R$ 334 mil foram aplicados na infraestrutura.
Adão Preto, do PT Gaúcho, destacou o depoimento do líder do MST, João Pedro Stedley, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra.
Adão Preto registrou que, segundo Stedley, 1.670 agricultores sem terra foram assassinados e nenhum dos mandantes dos crimes foram punidos, enquanto que muitos sem terra estão encarcerados e respondendo a processo judicial.
Projeto vai garantir mais segurança nas transações imobiliárias.
Moreira Franco, do PMDB Fluminense, pediu a instalação de comissão especial para analisar o projeto do governo que institui um sistema de proteção dos compradores de moradia em construção.
O parlamentar já havia apresentado proposta nesse sentido há 4 anos e chegou a enviar um anteprojeto do Instituto dos Arquitetos para análise do governo.
Ele ressalta que a iniciativa servirá como instrumento para evitar prejuízos ao consumidor em caso de falências das incorporadoras, reforçar a confiabilidade no mercado e contribuir para incrementar a indústria imobiliária.
Moreira Franco lembrou que os compradores se sentirão mais seguros, sabendo que não serão vítimas em hipótese de quebra da empresa, podendo assumir a obra diretamente e concluí-la com os recursos da própria incorporação.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, apoia a aprovação do projeto que assegura direitos dos mutuários no caso de falência das incorporadoras para resgatar a confiança no setor.
Mas Gonzaga Patriota sugere a retirada do artigo que permite que as transações imobiliárias sejam feitas com um instrumento particular. Segundo ele, a medida diminui a segurança dos negócios e prejudica os cartórios ao eliminar a escritura pública.
Devanir Ribeiro, do PT, parabenizou a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, pela entrega de 3 mil títulos de moradia popular para as famílias que vivem em áreas públicas já regularizadas.
Devanir Ribeiro também ressaltou a importância do contrato assinado pela prefeita com a Caixa Econômica Federal no valor de 18 milhões de reais para a compra de prédios e para a construção de moradias no centro da capital paulista.
Júlio Lopes, do PP, apoia a proposta de remoção das favelas da cidade do Rio de Janeiro e indenização das famílias e propõe a entrega das áreas para iniciativa privada que destinaria apenas 15% do setor para a construção de moradias.
Júlio Lopes cita o exemplo da França, em que comunidades de baixa renda de inúmeras favelas foram removidas para lugares em que se encontram até os dias de hoje.
Dr. Francisco Gonçalves, do PTB Mineiro, afirmou que o Ministério do Turismo é um órgão que está dando certo, pois o setor resgata a competitividade do país, gerando divisas e empregos.
Francisco Gonçalves elogiou o ministro Valfrido dos Mares Guia por promover as cidades litorâneas e as que possuem potencial turístico, histórico e cultural, buscando recursos externos para o turismo nacional.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou a declaração de João Araújo Sobrinho, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza, contra contra a elevada carga tributária cobrada no país.
O deputado também ressaltou a preocupação do presidente do Conselho de Contabilidade do Ceará, Amândio Ferreira dos Santos, com a elevação da alíquota do ICMS e do ISS no estado.
Mauro Benevides ainda destacou a realização do terceiro simpósio internacional sobre o padre Cícero Romão Batista em Juazeiro do Norte, com o patrocínio do governo cearense, da Diocese do Crato e da Universidade Regional do Cariri.
Josué Bentson, do PTB do Pará, destacou o anúncio do programa de investimentos da Companhia Vale do Rio Doce, que prevê a aplicação de R$1,8 bilhão em 2004.
Segurança Pública.
O uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro é ilegal, diz deputado.
Josias Quintal, do PMDB, é contra o emprego das Forças Armadas para combater a violência no Rio de Janeiro.
O deputado recordou experiências passadas que não alcançaram os resultados esperados e explica que a iniciativa esbarra nos motivos previstos em lei para o emprego das Forças Armadas.
O emprego das Forças Armadas só se justifica, segundo a legislação vigente, quando, em determinado momento, os meios previstos, né, para a segurança pública, eles estão indisponíveis, eles são inexistentes ou são insuficientes para o desempenho regular da missão constitucional. Na verdade, nós não chegamos a esse estágio.
Josias Quintal entende que o Congresso deve reformular a legislação em vigor para as Forças Armadas, de forma mais inteligente e adequada, para que possam ajudar a polícia no controle da violência.
Edson Ezequiel, do PMDB Fluminense, alerta que a violência não pode ser entendida como um problema, mas como sintoma que outros setores estão indo mal no país.
Edson Ezequiel considera que é preciso investir na geração de empregos, adotar políticas de inclusão social e de distribuição de renda e aumentar a repressão ao contrabando de armas e drogas, através das fronteiras, portos e aeroportos do país.
Coronel Alves, do PL do Amapá, ao comentar as mudanças introduzidas pelo Estatuto do Desarmamento, enfatizou que o combate à criminalidade é mais eficiente se a população conhece a lei.
Coronel Alves ressalta que o porte de armas está permitido apenas aos agentes públicos e às empresas de vigilância. Também está prevista a criação de um Sistema Nacional de Armas e Munições e de um cadastro único das armas existentes no país.
Deputada pede bom senso à oposição.
Maria do Carmo Lara, do PT de Minas Gerais, pediu bom senso e cautela para a oposição, diante dos esforços do governo Lula para reverter prejuízos de administrações passadas.
Ela frisou o empenho para combater o aumento da miséria registrado durante a administração Fernando Henrique Cardoso e citou as ações do Fome Zero, que já resultaram na redução da mortalidade infantil em Guaribas e em Monsenhor Hipólito, no Piauí.
Maria do Carmo Lara frisou que já foram alfabetizadas mais de 3 milhões e 500 mil pessoas e foram ampliados a repressão ao trabalho escravo infantil e ao tráfico de drogas e o combate à violência contra a mulher.
Zaratini, do PT de São Paulo, afirmou que o presidente Lula tem o mesmo sonho dos demais brasileiros, de um país democrático e justo, mas advertiu para a situação econômica herdada da gestão passada, com a inflação de 3% ao mês.
De acordo com o deputado, o governo foi obrigado a aumentar os juros nominais para 26,5%, impedindo a volta da inflação. Ele lembrou que em 1995 a dívida interna era de 64 bilhões e no final do governo FHC chegou a 866 bilhões.
Zanatini afirma que a votação e aprovação das reformas tributárias da Previdência e de projetos estratégicos como a Lei de Biossegurança e as parcerias público-privadas mostram que o governo está trabalhando pelo desenvolvimento do país.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, analisou as críticas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao governo Lula e conclui que não há como se discutir a economia do país sem falar sobre a herança do governo anterior.
Henrique Fontana também contestou as críticas às contratações de servidores. Ele lembra que durante os últimos 10 anos houve enxugamento do Estado, o que implicou na redução de 200 mil servidores federais e na queda da qualidade do serviço público.
A deputada gaúcha Luciana Genro registrou o artigo do jornalista Milton Temer no Jornal do Brasil, que atribui às investigações do caso Valdomiro Diniz os ataques da base governista ao Ministério Público.
Luciana Genro afirmou que o subprocurador José Roberto Santoro, ao conduzir conversa de teor informal com o bicheiro Carlos Cachoeira, visava resgatar uma fita de interesse público.
Já o deputado José Pimentel, do PT cearense, considerou antiético o procedimento do subprocurador da República, José Roberto Roberto Santoro ao se reunir com o bicheiro Carlos Cachoeira.
José Pimentel afirmou que a real intenção do subprocurador era prejudicar o ministro-chefe da Casa Civil e desestruturar a administração do presidente Lula.
Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, voltou a criticar a política econômica, afirmando que o governo provocou a maior retirada de dinheiro em circulação das últimas décadas.
Mendes Tami adverte que a redução foi de 3% e beneficiou apenas os banqueiros, que lucram mais com os empréstimos, enquanto a população e o setor produtivo sofrem com a queda de renda e a falta de investimentos.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, acredita que não passa de propaganda enganosa a publicidade aos serviços, obras e investimentos que teriam sido executados pelo governo e que teriam custado mais de 8 milhões de reais.
Coriolano Salles condenou a utilização de uma fazenda particular para a realização de um filme sobre agricultura familiar. Ele disse ainda que os trabalhadores que aparecem no filme são figurantes e que receberam R$50 pela atuação.
Colbert Martins, da Bahia, leu nota em que o Diretório Nacional do PPS reafirma o compromisso de ajudar na sustentação do governo Lula.
Mas o partido entende que o governo deve rearticular a base por meio do diálogo e adotar medidas para melhorar a distribuição de renda. Colbert Martins entende que o reajuste do salário mínimo pode ser um importante passo nesse sentido.
Aumento do salário família pode melhorar a distribuição de renda.
Marinha Raup, do PMDB de Rondônia, sugeriu o aumento do valor do salário família como alternativa para evitar um reajuste maior para o salário mínimo, o que onera as contas da Previdência, da União, estados e municípios.
Marinha Raup acredita que o salário família pode ser um instrumento mais eficiente de distribuição de renda, beneficiando principalmente as famílias com o maior número de filhos.
Jefferson Campos, do PMDB paulista, aponta a violência e o desemprego como os dois fatores que mais preocupam e exigem medidas imediatas do governo.
Para Jefferson Campos, somente com investimentos, com a diminuição da carga tributária e com a geração de emprego e renda é que o país vai superar a crise econômica.
Antônio Nogueira, do PT do Amapá, alertou que uma pesquisa realizada pelo Unicef aponta que o Norte é a região que registra o maior número de casos de violência contra a mulher.
Antônio Nogueira reclama que, apesar desses números, a região Norte possua apenas 11% das delegacias de atendimento à mulher existentes no país.
O Valdenor Guedes, do PSC do Amapá, elogiou a reportagem do programa Fantástico da Rede Globo sobre os casos de bullying, conceito que define a agressão entre alunos.
Valdenor Guedes pediu aos pais que conversem mais com seus filhos, aconselhando-os a não revidarem quando discriminados.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, louvou a iniciativa do Itamaraty de iniciar o programa de ação afirmativa Bolsa Prêmio de Vocação para a Diplomacia, que vai estimular o ingresso de brasileiros negros no corpo diplomático.
Dr. Rosinha informou que o Instituto Rio Branco já divulgou o edital do programa. Os candidatos devem ser brasileiros natos, afrodescendentes, com curso superior e que estejam em dia com o serviço militar e as obrigações eleitorais.
Walter Feldman, do PSDB, elogiou o encontro do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com 38 empresários para apresentar o novo presidente da FEBEM, Marcos Monteiro, e discutir temas como profissionalização e emprego para os jovens.
Segundo o Walter Feldman, no ano passado, 593 adolescentes deixaram o regime de internato para trabalharem, depois de passarem por diversos cursos profissionalizantes.
Elimar Máximo Damasceno, do Prona, de São Paulo, prestou homenagem a Rinaldo Delamare, um dos pediatras conhecidos do país, falecido há 2 anos, aos 92 anos.
Elimar Damasceno ressalta que o médico, além de ser responsável pela divulgação do soro caseiro no combate à desidratação, foi autor do livro A Vida do Bebê, publicado pela primeira vez em 1941, e que está na 41ª edição.
Hermes Parcianello, do PMDB do Paraná, parabenizou a Eucatur, a empresa União Cascavel, pelos 40 anos de existência, tendo como marca registrada a política social em Cascavel, Vilhena e Porto Velho e municípios da região.
Educação. Deputado critica a qualidade do ensino.
A Câmara realizou sessão solene para homenagear a Unesco pelo desenvolvimento da campanha por uma educação básica de qualidade para todos. Todos merecem as mesmas oportunidades.
O autor do requerimento, deputado Gastão Vieira, do PMDB Maranhense, chama a atenção para a necessidade de melhorar a qualidade da educação no país.
Gastão Vieira avalia que o fato de o Brasil ser o país que detém o maior registro de pessoas matriculadas em escola não quer dizer que há eficiência do ensino público. Rodrigo.
Osvaldo Bianchi, do PMDB Gaúcho, também parabenizou a Unesco pela campanha que estimula a reflexão sobre a qualidade do ensino e suas carências.
No Brasil, cerca de 95% das crianças apresentam desempenho ruim no ensino básico. Osvaldo Bianchi pediu um pacto entre governo e sociedade para que a educação básica valorize o corpo docente e reduza as desigualdades sociais.
Bessado, PPS do Piauí, afirmou que, assim como o presidente Lula, está chocado com os resultados da avaliação do Ministério da Educação sobre o ensino básico.
Para ele, é preciso analisar com cuidado o porquê de 60% das crianças que chegam à quinta série não saberem o básico sobre matemática e português.
Bessá cobra a responsabilidade da comunidade e das prefeituras para garantir a qualidade do ensino. Ele lembra que a União vem fazendo sua parte há muito tempo, assegurando a permanência das crianças na escola e o repasse de recursos através do Fundef.
Já o deputado Guilherme Menezes, do PT, destaca que, segundo matéria do jornal A Tarde, 40% dos jovens baianos são considerados analfabetos funcionais, o que demonstra a falta de uma política de educação estadual eficiente.
Guilherme Menezes anunciou os bons resultados obtidos na área de educação pela Prefeitura de Vitória da Conquista, que garante salários acima da média nacional para os professores e reduziu a evasão escolar na zona rural.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, criticou medida do governo que ameaça suspender o fornecimento da merenda escolar para cerca de 500 municípios que apresentam irregularidades.
Na opinião do deputado, o governo está punindo a criança e não os administradores responsáveis pelas supostas irregularidades. Pedro Fernandes pediu ao ministro Valdir Pires que reveja a decisão e não permita que as crianças fiquem sem a merenda.
Professor Irapuã Teixeira, do PP Paulista, apresentou projeto que permite aos servidores da Polícia Federal lecionarem em instituições de nível superior. Atualmente, a legislação impede que os policiais federais exerçam qualquer outra atividade.
Irapuã Teixeira justificou sua proposta lembrando que é grande a carência de professores com qualificação adequada nas faculdades particulares e que 60% dos funcionários da PF contam com pós-graduação.
Atos Avelino, do BPS Mineiro, professor licenciado da Universidade de Montes Claros, exaltou o resultado obtido pela instituição através do seu curso de odontologia, considerado o melhor do Brasil, segundo reportagem da revista Veja.
Simão Cecim, do PP Fluminense, apresentou indicação para que os CEFET, Centros Federais de Educação Tecnológica, sejam transformados em universidades tecnológicas.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, parabenizou o promotor Edilson de Farias pelo lançamento do livro Liberdade de Expressão e Comunicação, Teoria e Proteção Constitucional, que discorre sobre o respeito aos valores da família e da sociedade.
Homenagem.
A Câmara realizou sessão solene para homenagear a cidade de Brasília por seus 44 anos comemorados ontem, atendendo o requerimento dos representantes do Distrito Federal, o Asnid Roure, do PT, José Roberto Arruda e Osório Adriano, do PFL. A sessão foi realizada na terça-feira.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, saudou Brasília pelos 44 anos e enfatizou seu compromisso com a cidade. Ele também lembrou sua atuação em favor do Fundo Constitucional do DF e sua participação como secretário no início da atual administração.
Reinaldo Betão, do PL Fluminense, propõe mudanças no projeto do Ministério da Saúde que estabelece a forma de tratamento dos moradores da Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, contaminada pela exposição a compostos organoclorados.
Reinaldo Betão recorda que na década de 50 funcionou no local uma fábrica do Serviço Nacional de Malária, que deixou mais de 40 toneladas da substância HCH.
Doutor Evilásio, do PSB de São Paulo, saudou o bispo da diocese de Campo Limpo, Dom Emílio Pignoli, e os coordenadores dos projetos sociais da diocese, que completou 15 anos.
Doutor Evilásio destacou o projeto de recuperação de menores infratores, o de abrigo para jovens com problemas familiares e o de alfabetização de adultos, entre outros.
Maria do Carmo Lara, do PT, parabenizou os diretores do Grupo Mineiro Mascarenhas Barbosa Roscoy S.A., Luiz Fernandes Pires e Antônio Hanna, pelos 70 anos de atividades da empresa, que atua nos setores de saneamento e construção civil.
O Osnid Rory, do PT do Distrito Federal, registrou os 31 anos da Embrapa, elogiando o trabalho da empresa.
O Osnid Rory destacou as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, que garantem maior produtividade e qualidade agropecuária e experiências em clonagem de animais.
Deputado contesta critérios para a instalação de nova refinaria.
Carlos Nader, do PFL, denunciou que o Rio de Janeiro está sendo discriminado pelo governo federal e questionou os critérios adotados pela Petrobras para não instalar no norte fluminense uma das duas novas refinarias que a empresa pretende construir.
Segundo Carlos Nader, o estado, que é o maior produtor de petróleo do país, não tem recebido do governo o respeito que merece por tudo que representa histórica e economicamente.
Zelinda Novaes, do PFL da Bahia, citou dados da ONU alertando que até o ano de 2025, cerca de 40% dos habitantes da Terra terão algum problema relacionado à água.
Zelinda Novaes ainda parabenizou São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador, pelos 64 anos de emancipação.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, criticou as declarações do presidente da Fundação Nacional do Índio, Mércio Pereira, de que os índios Cinta Larga mataram mais de 30 garimpeiros em Rondônia para defender suas terras.
Chico Rodrigues pediu que o presidente Lula demita Mércio Pereira antes que outra tragédia aconteça. Ele considera que as atitudes do presidente da FUNAI ameaçam a paz, a legalidade e a soberania nacionais.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.